Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Participarão do call hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Também contamos com a presença do senhor Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir.
Muito obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes no nosso call de resultados, da apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020. A nossa apresentação deve estar disponível. Eu vou começar, como sempre, falando um pouco do cenário econômico e, mais especificamente, do nosso mercado, nosso segmento de atuação. No slide 4, começando a apresentação, nós temos aí um resumo do que foi o cenário econômico nesse segundo trimestre. Lembrando que, se não me engano, creio, dia 19 de março foi decretado o estado de calamidade, se caracterizou definitivamente a questão da Covid no país e iniciou-se uma série de medidas de tentativa de contenção da pandemia, com reflexo imediato no nível de atividade econômica, né? A segunda quinzena de março nós chegamos a ter uma queda de venda de 60%, ou seja, fechamos o mês de março na última semana com um volume de venda de 40%. Tudo isso se traduziu com desemprego, previsão de retração, né? O dado Focus sinalizava para quase 6% de retração do PIB. E aí dois pontos foram fundamentais para o cenário do segmento que eu vou colocar mais adiante. Primeiro, o plano de auxílio emergencial, estamos falando em gastos estimados de 150, 154 bilhões de reais ao longo dos 3 meses, de uma forma muito, uma injeção bastante volumosa e de forma muito fragmentada, né, alcançando quase 80 milhões de beneficiários. E, paralelamente, em função da decisão de várias cidades de considerar que a atividade de as lojas de material de construção deveriam permanecer abertas em função de serem também serviços essenciais, nós tivemos um quadro que acabou revertendo as perspectivas muito negativas que nós tínhamos quando ingressamos no segundo trimestre. No slide seguinte, a gente começa então a ver como ficou o setor da construção civil. Os dados da Abramat, né, que acompanham o faturamento da indústria de material de construção, sinalizam, seu último relatório, a expectativa de uma retração de 14% no faturamento do segmento. Mas já faz, nesse reporte, já há menção a um início de recuperação e uma perspectiva de melhora. Isso foi muito bem capturado por esse índice Cielo do varejo ampliado, né, divulgado pela Cielo. No setor de materiais de construção, então, no final de março, curiosamente, eles registram uma queda do índice de 59,7%, Mas no período de março a julho, não é julho inteiro, esse reporte é de 18 de julho, mas é acumulado de março a julho sobre o mesmo período de 2019, já reporta um crescimento de 4,1%. E como isso se traduziu na Eternit? Como eu comentei, o final de março tínhamos um cenário de uma queda de degrau, né, abrupta de vendas. A empresa refez sua programação de produção de forma, especialmente, fazer a gestão do seu caixa, do capital de giro. Então, tivemos paralisação de unidades, tomamos medidas de suspensão de contrato de trabalho da mão de obra direta envolvida nessas linhas de produção que, em função da queda de demanda, tiveram as suas atividades interrompidas. Entramos em abril com uma perspectiva muito difícil e aqui nesse quadro abaixo aqui eu tenho a evolução das vendas, tomando como base janeiro de 2020 como base 100, a venda física, né, o volume físico de venda de fibrocimento, que é o nosso principal negócio, e a gente consegue ver claramente a recuperação que em abril, em março, então, aquele acumulado de uma segunda quinzena muito ruim resultou em algo como 80% do valor de janeiro. Em abril já estávamos acima de 80%, em maio já tínhamos equilibrado e em junho já tivemos um volume físico de vendas que superou a marca das vendas em janeiro. Então, isso foi visto dia a dia, né? Nós não tínhamos um cenário de visibilidade, mas o que ocorreu foi o segundo trimestre apresentou uma rápida recuperação e eu volto a destacar que esses dois aspectos que eu comentei, primeiro, esse auxílio emergencial que injetou um volume expressivo na economia, né, e o fato das lojas terem permanecido abertas e que fez com que a cadeia toda tivesse operação, né, da parte de produção até o comércio. Isso foi um filme do trimestre. Quando nós agora contabilizamos o fechamento do trimestre, no slide 6, nós temos aí, é perceptível que o segundo trimestre do ano representou um crescimento de 14% frente ao primeiro trimestre, o que mostra essa forte recuperação. Ao compararmos o segundo trimestre, entretanto, com o segundo trimestre do ano passado, ainda temos um recuo de cerca de 6%. E no acumulado do ano, o primeiro semestre apresentou um recuo de 3,7%, o que para nós ficou um resultado superou as expectativas que nós tínhamos ali no meio do início do processo. Também ligado a nossas fábricas de fibrocimento, sistemas construtivos que nós colocamos em separado, esse sofreu também no segundo trimestre, né? Então, comparativamente com o segundo trimestre de 2019, nós temos um recuo de 10%. Entretanto, no ano, continuamos crescendo esse segmento que faz parte da estratégia de ampliação da nossa linha de produtos das nossas fábricas. Um ponto importante e que proporcionou um crescimento da nossa receita neste trimestre foi que, em função da lei do Estado de Goiás, que permite a extração e beneficiamento de crisotila para exportação, nós anunciamos no dia 11 de fevereiro deste ano que estaríamos beneficiando minério disponível para extração. E esse beneficiamento resultou no faturamento no segundo trimestre de 2020 com um volume de 18 mil. Então, só para recapitular, nós temos produtos em estoque na Sama e no Porto, que foram, em função da publicação da lei, foram escoados no segundo trimestre de 2019, uma parte no primeiro trimestre de 2020. E em fevereiro, a partir de março, começamos a reconhecer as exportações desse montante que totalizou cerca de 24 mil toneladas e parte, a maior parte disso foi registrada agora no segundo trimestre de 2020. No segmento de telhas de concreto, um segmento que já vinha com desempenho de queda e o quadro da pandemia agravou bastante, né? O comparativo entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2019 registra aí um recuo de quase 50%, 45%. A gente observa que é um quadro mais acentuado do que no acumulado, onde o recuo foi de 30%. Nosso último segmento de atuação, louças sanitárias, também nesse período e também dentro do planejamento de gestão de crise, entendemos e publicamos em 22 de abril que os nossos esforços de tentativa de mudança do desempenho da CSC, que já vinha apresentando resultados negativos de EBITDA, por exemplo, já desde o ano passado, em função da situação de restrição de caixa, não deveríamos continuar. Paralisamos a unidade, né, através do fato relevante, nós comunicamos isso em 22 de abril, visto que esse quadro de dificuldade que a empresa já enfrentava foi muito agravado pela questão da pandemia. Em função disso, nós utilizamos um instrumento existente no plano de recuperação judicial, lembrando que o ativo da CSC é, desde a publicação do plano em junho do ano passado, faz parte dos chamados ativos para alienação e evento de liquidez para pagamento dos credores da opção B, classe 3. Nós tínhamos essa possibilidade de paralisação da unidade caso nós tivéssemos dois trimestres seguidos após a homologação do plano de resultados negativos, e é o que aconteceu. Então, em função disso, nós paralisamos a unidade e estamos preparando o leilão da unidade conforme previsto no plano, numa situação onde o preço mínimo passa a ser o valor dos créditos detidos pelos credores, então, da opção B da classe 3. O segundo trimestre de 2020 foi prejudicado por um segmento que vinha difícil, pela pandemia e pelo fato que, desde abril, ao final de abril, nós paralisamos a produção e estamos realizando os estoques, fazendo as vendas, mas sem ter já o portfólio completo de vendas. Então, com isso, as vendas no segundo trimestre, nós não fizemos nem uma avaliação evolutiva, porque ela está sendo descontinuada nesse momento. A combinação, então, de um desempenho que superou nossas expectativas diante do quadro que se avizinhava no fibrocimento, associado às exportações de crisotila no segundo trimestre, resultaram no crescimento da nossa receita líquida nesse trimestre frente ao equivalente do ano anterior em cerca de 19%. E no acumulado do ano, um crescimento de 5%. Então, nesse cenário de crise, a empresa conseguiu um resultado que reverteu um quadro que parecia bastante negativo. Em relação ao EBITDA, é importante destacar que esse trimestre nós tivemos dois eventos não recorrentes, não ligados às operações. Um foi o que eu comentei, a paralisação da CSC fez com que nós registrássemos nesse trimestre não só a perda de valor, visto que nosso ativo estava registrado por um valor de realização, pelo novo valor imposto pelo leilão conforme o plano de recuperação judicial, que é da ordem de 54 milhões, e o ativo estava registrado em torno de 105 milhões. Mas não só isso, né? Nós fizemos um impairment reduzindo o valor desse ativo, mas também reconhecemos, procuramos reconhecer nesse trimestre todos os efeitos decorrentes. Então, fizemos provisão para perda no valor de estoque de matéria-prima, de produtos intermediários e também de produto final, visto que a descontinuidade da operação sempre traz uma pressão nos preços. Além disso, reconhecemos também as verbas indenizatórias, né? Infelizmente, houve a demissão de todo o quadro de funcionários da empresa, isso ocorreu em maio, e o resultado final disso foi reconhecimento de uma despesa de 57 milhões relacionada à paralisação da CSC. Por outro lado, nós tivemos uma reversão do valor de empréstimo constituído em anos anteriores no negócio de fibrocimento. Tínhamos uma questão relacionada à definição da nossa unidade geradora de caixa, que nós entendemos que seja a junção das fábricas de fibrocimento com a sua fábrica de produção de fibra de polipropileno, que é um insumo do processo. E ao fazermos esta avaliação de impairment com este conceito, tínhamos um valor a maior do que estava registrado na contabilidade e fizemos então a reversão até o limite do impairment que havia sido feito no passado. Com isso, tivemos um estorno de 71 milhões, 72 milhões de reais. Então, nós tivemos, por um lado, um estorno de impairment no fibrocimento positivo, portanto, de 72 milhões. Por outro, tivemos o reconhecimento de perda de valor de impairment, no caso da CSC, de cerca de 57 milhões. Com isso, o nosso resultado está impactado por cerca de 27 milhões desse ajuste, vamos chamar de ajuste líquido de impairment. Um positivo, no caso de fibrocimento, um negativo, no caso da CSC. Então, feita essa longa explanação, nós tivemos um EBITDA ajustado, ou seja, excluindo esses eventos, positivo, da ordem de 7 milhões e meio no segundo trimestre de 2020, e de 7.700 no semestre, e revertendo com isso um quadro de EBITDA negativo de 5,6 que nós registramos no segundo trimestre de 2019. É interessante avaliar essa evolução, que esse EBITDA ajustado, então, ele sai de um prejuízo no segundo trimestre de 2019 de 5, ou de um déficit de 5,6 milhões. No primeiro trimestre desse ano, ele praticamente fica nulo, 240 mil positivo, e finalmente, no segundo trimestre desse ano, ele registra, aí sim, posso chamar um resultado positivo de 7 milhões e meio. Então, isso mostra uma tendência que nós percorremos nesse caminho aí ao longo desses últimos 12 meses. Se nós formos para o dado contábil, nós temos então um superávit de 27 milhões, mas como eu comentei, ele está favorecido por esse ajuste líquido de impairment de cerca de 24 milhões. Eu acho que eu tinha falado 27, me enganei. É 24 milhões, 27 é o próprio EBITDA, considerando esse efeito, visto que este é o valor do EBITDA contábil. Então, ele contempla eventos não recorrentes, como, por exemplo, esse valor positivo de ajuste de impairment. Da mesma forma, esse mesmo efeito é observado na apuração do lucro do líquido do período. O lucro líquido, então, foi positivo em 12,6 milhões no segundo trimestre, o que fez com que o prejuízo acumulado no ano se reduzisse para 2,3 milhões, mas isso fruto desses 24 milhões de ajuste de impairment. Se eu excluir isso, então o resultado, considerando, excluindo os eventos não recorrentes, seria um break-even de 534 mil, na verdade, negativo nesse primeiro trimestre. E de 12 milhões no primeiro semestre. Da mesma forma, a gente também observa no lucro líquido o mesmo cenário de evolução entre o segundo trimestre de 19, o primeiro de 20 e o segundo de 20, tanto no EBITDA como no lucro líquido, em especial quando a gente coloca os valores, excluindo os valores não recorrentes, chamado EBITDA ajustado, porque aí é onde está a operação propriamente dita. O nosso endividamento bancário foi bastante favorecido. Os senhores devem se recordar que nós fizemos um processo de chamada de capital, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Foi concluído no final de junho. Os recursos ingressaram no caixa da empresa no dia 29 de junho, o último depósito. A nossa contabilidade, os nossos auditores entenderam por bem fazer já essa contabilidade não mais como uma FAQ, mas sim como uma FAQ, mas já dentro do patrimônio líquido, visto que era uma operação reversível, lembrando que, ou irretratável, lembrando que a homologação do aumento se deu numa reunião de conselho agora em julho, no dia 7 de julho, mas ele já estava configurado. E esse aporte de 46,6 milhões, que é destinado a investimentos em CAPEX, que depois eu vou detalhar, como eu comentei, isso fez com que a nossa dívida líquida recuasse em cerca de 40%, saindo de 104 milhões para 62 milhões. Lembro que nessa endividamento bancário, então nós temos aí uma parcela que é dívida de capital de giro, né, financiamento de curto prazo para as operações, e tem a parcela da dívida concursal junto às instituições bancárias, também está registrado nesse mesmo quadro. A nossa dívida concursal ela é distribuída em várias linhas, né, desde endividamento bancário até a questão relacionada a fornecedores, a questão relacionada também a mão de obra. Então, a concursal ela é distribuída em várias linhas do nosso balanço e uma parte dela está aqui nesse endividamento bancário. Ou seja, essa dívida de longo prazo é essencialmente decorrente da dívida concursal. Comentando, então, a dívida concursal, nossa dívida hoje está em cerca de 150 milhões, lembrando que nós temos uma parcela de 143 milhões em reais e cerca de 1 milhão e 300 milhões de dólares. Então, isso representa algo como 150 milhões, dividida conforme apresentada no quadro do slide 15. Nós temos aí 447 mil de classe 1, credores trabalhistas, que se habilitaram ao longo do processo. O quadro original foi quitado e essa é a constituição de novos credores. A classe 2 é o empréstimo junto ao Banco da Amazônia, que financiou a instalação da unidade da Eternit Amazônia, né, produtora de fibra de polipropileno. É uma dívida de longo prazo que nós tínhamos, e o perfil dela foi praticamente mantido na negociação do plano de recuperação judicial. A classe 3, onde nós temos cerca de 104 milhões de reais, hein, traduzindo o dólar em reais também, nós temos dois grupos, a opção A e a opção B. O que diferencia esses grupos são as condições de repagamento. A opção A tem como evento de liquidez a venda de dois imóveis, um centro de distribuição hoje operado por um afiliado da Ambev, um franqueado da Ambev em Aparecida de Goiânia, e outro é um terreno que nós temos junto à nossa fábrica, não é a da área industrial, obviamente, e cujos valores, mais na frente, eu vou citar, que está na ordem de 96 milhões de valor mínimo para a realização. O leilão desses imóveis, nossa expectativa é que ocorra ainda no segundo semestre desse ano. A opção B, ela tem como evento de liquidez a venda da CSC, como eu havia comentado, e em função disso, em função de que o edital está sendo... já solicitamos autorização ao juiz para fazer o leilão, e esse preço mínimo nesse processo é o valor desta dívida, né, considerando a parcela em reais e em dólar, razão pela qual o ativo da CSC sofreu o impairment que eu já descrevi. E finalmente a classe 4, são credores de microempresa cujo pagamento da parcela residual deve ocorrer em janeiro do próximo ano. Então, assim, em relação a isso, nós temos uma dívida, grosso modo, de 40 de 39 milhões de pagamentos a longo prazo, cerca de 104 milhões sujeitos a eventos de liquidez pela alienação de ativos, na grande maioria não operacionais, e a classe 3, o pagamento, o caso 4, desculpa, pagamento em janeiro do ano que vem. Um status do processo de recuperação judicial, então, em continuidade à posição da dívida, nós tínhamos, então, até o dia 30 do 6, realizado pagamentos de cerca de 49 milhões, 40 milhões foi a dação em pagamento de um imóvel, o restante nós pagamos a classe 3, desculpa, classe 1, e o pagamento linear da classe 3 e classe 2. Para pagamento da classe 3, então, nós teremos a venda de ativos ou para o fortalecimento de capital de giro, conforme está apresentado aqui. Na opção A, aquele imóvel em Aparecida de Goiânia, valor mínimo cerca de 31 milhões, e do imóvel em Goiânia, com valor mínimo de 67 milhões. Do resultado líquido dessas vendas, 30% serão destinados até o limite de 18 milhões para fortalecimento do capital de giro da companhia. Na classe 3, opção B, é a venda da unidade da CSC pelo valor mínimo da dívida, nessa data, cerca de 54 milhões. E, além disso, temos a venda para fins de reforço de capital de giro de vários imóveis localizados em São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Este grupo de imóveis já foi realizado um leilão e nós estamos aguardando a conclusão do processo para a transferência da propriedade e reconhecimento dos resultados. Em termos de eventos subsequentes, nós fizemos um fato relevante em 7 de julho, informando que a SAMA estaria extraindo minério disponível na mina para fazer o processamento, mais uma vez amparado na lei de Goiás, e que essa exploração poderia resultar em cerca de 100 mil toneladas de fibra de crisotila para exportação. Um outro ponto importante, obtivemos o reconhecimento do nosso crédito relacionado à questão do ICMS sobre a base de cálculo de PIS/COFINS. Isso representou algo como 20 milhões. Nossos auditores recomendaram o reconhecimento, a indicação disso. Em julho, nós então estaremos reconhecendo esse ganho também não recorrente de 20 milhões de reais. E, por fim, a questão do aumento de capital, apenas recapitulando, e também em 7 de julho o Conselho de Administração homologou o aumento de capital, nós tivemos uma subscrição de 99,5% do valor inicialmente proposto, que era de 46,8 milhões, isso resultou num quadro de um crescimento do nosso capital social de 385 milhões, com um total de ações de 51 milhões. E o fato mais importante deste evento foi que, com isso, o nosso patrimônio líquido ficou positivo em 41 milhões no fechamento do ano. Então, nós estamos fechando o semestre com um prejuízo líquido acumulado de cerca de 2, 3 milhões e com patrimônio líquido positivo em 41 milhões. A destinação dos recursos, como divulgado na ocasião da subscrição, estão destinados a dois programas de investimento. O primeiro é um projeto, o projeto de telhas fotovoltaicas, é a construção de uma unidade de demonstração, realização de projetos piloto de aplicação do produto e certificação de produto e testes em institutos de pesquisa no Brasil e no exterior. Esse representa uma demanda de 5,8 milhões, dos quais nós já realizamos 2,6. E os 40,8 milhões restantes são destinados ao programa de modernização das unidades de fibrocimento, incluindo também a unidade de fibra de polipropileno, como eu disse, parte desse mesmo negócio. E aí é um conjunto de projetos que nós estamos ainda fazendo um enquadramento, ranqueamento em termos de rentabilidade e atratividade para que possamos, então, iniciar a utilização dos recursos já disponíveis para fazer este programa. É importante entender que esse programa foi, essa chamada de capital foi mais uma medida de proteção de caixa que nós tomamos. A administração entende que esses projetos são relevantes e importantes para que a empresa recupere uma rentabilidade compatível com seu histórico até, e que diante do quadro da pandemia eles estavam ameaçados por indisponibilidade de caixa. Em função disso, fizemos a chamada de capital, fomos bem-sucedidos e, com isso, um programa de investimento que tinha um horizonte original de 5 anos, nós temos recursos para implementá-lo num prazo menor, talvez de 2 anos, e com isso temos a empresa, temos as nossas unidades com melhores condições de disponibilidade, né? Com menor tempo de parada para manutenção, com maior produtividade, aumento de capacidade e redução de custos. Bem, das informações relacionadas ao trimestre, eu acho que é isso, e agora nós vamos passar então para uma sessão de perguntas, e eu estou aqui com o Luiz também, que vai estar participando das respostas também.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Tá. Vou começar aqui pelo Antônio José. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Conforme divulgado ontem, em que a empresa informou que irá alterar a Tegula Solar de limitada para SA, o objetivo é uma eventual abertura de capital em bolsa brasileira ou estrangeira? Não sei se esse é o termo correto, mas seria um carve-out. A transformação da de limitada para SA, de fato, visa os próximos passos futuros da empresa, lembrando que hoje nós estamos numa etapa de comprovação da tecnologia, né? Estamos fazendo uma unidade cuja capacidade é bem limitada frente ao mercado potencial do negócio. Numa segunda etapa, aí nós teríamos a necessidade de um investimento na unidade com capacidade já industrial relevante. E, finalmente, aí o negócio estaria já em voo. Para essa segunda etapa, várias alternativas se colocam e entendeu-se que seria melhor já deixar a empresa preparada como SA fechada, que poderia vir a receber sócios financeiros ou estratégicos e poderia até mesmo, dentro, como você comentou, fazer uma abertura em capital. Isso depende do time, mas é um processo, não é, é ao longo do tempo. Luiz?
Acho que a decisão de passar para a SA, como o Vitor falou, é abrir mais o leque de opções. Não há uma decisão tomada com relação ao qual caminho será seguido, mas entendemos simplesmente deixar todas as opções em aberto e preparar a empresa para o que o futuro exigir. No momento em que a gente consolidar o processo de tecnologia que a gente está trabalhando no segundo semestre, veremos quais são as melhores opções de funding para esse projeto.
Bem, o Antônio José também fez uma outra pergunta. Em que estágio está a parceria da Eternit com a Universidade Federal de São Carlos e a USP?
Santa Catarina.
Desculpa, Santa Catarina, desculpe. Já está em fase de conclusão os testes do material? De que forma a empresa pretende diminuir a quebra do vidro que reveste a telha solar? Visto no Brasil, as intempéries são constantes e imprevisíveis.
Então, nós estamos fazendo alguns trabalhos de cooperação. O segundo semestre, como eu vinha falando, como o Vitor ressaltou, é o período de comprovação final da tecnologia. Nós vamos trabalhar em duas grandes frentes, uma delas com laboratórios externos, uma é a Universidade Federal de Santa Catarina, o outro é a USP, aqui em São Paulo. Que são dois dos laboratórios reconhecidos no Brasil na tecnologia de energia fotovoltaica, e uma outra frente que nós vamos desenvolver com laboratórios na Alemanha, que visam comprovar a durabilidade do processo, do produto ao longo do tempo. Então, eles têm processos dedicados para a energia fotovoltaica de envelhecimento precoce, onde a gente tenta simular o envelhecimento do produto e ver como ele se comporta. Na Universidade de Santa Catarina, o objetivo principal é avaliar o desempenho do produto comparado às soluções atuais, então como é que a gente performa quando comparado a um painel solar tradicional. E a USP tem aspectos funcionais importantes, sobretudo a parte de conexão, de conectores. Nós temos usado conectores diferentes do que tradicionalmente se usa e é o foco principal do trabalho da USP no nosso apoio. Nos dois casos, os processos são avançados. A gente fez uma bateria de testes com a primeira geração de telhas que tinham sido produzidas em laboratório. Ao longo do primeiro semestre desse ano, nós instalamos uma unidade de produção piloto que nos permitiu agora instalar uma segunda geração de telhas já produzidas industrialmente. Os resultados da primeira geração foram muito bons, animadores. Nos deram, sim, alguns sinais de pontos a melhorar, que nós já fizemos na segunda geração, e ao longo desse semestre vamos colher os resultados dessa segunda geração. Esclarecendo um pouco a sua pergunta com relação ao vidro, essa é uma das grandes sacadas e grandes inovações do nosso produto. A gente não usa vidro. Então, a proposta da telha fotovoltaica, seja ela a Tegula Solar, que é o nosso modelo em concreto, seja a Eternit Solar, que é o nosso modelo em fibrocimento, é que eu tenho a adesão da aderência da célula fotoelétrica diretamente sobre a telha, e ela não é recoberta com vidro, mas ela é recoberta com uma resina polimérica transparente. Então, com isso, eu tenho um alívio de peso muito grande, uma redução de custo muito importante. E com isso eu posso usar as estruturas existentes dos telhados. Essa concepção vai nos permitir tanto investir em novos telhados sem uma estrutura mais robusta ou sem a necessidade de instalar um equipamento acima do telhado, furando o telhado e criando um visual discutível, como também substituir telhas em telhados existentes. Esse é o que abre um mercado muito grande para todo o parque instalado de telhas de concreto ou de telhas de fibrocimento. Então, uma das grandes inovações é essa, a eliminação da estrutura de alumínio e a eliminação do vidro, fazendo com que todo o conjunto seja mais simples, muito mais fácil de instalar e mais leve. Então, não existe o vidro. E como eu disse antes, o que se tem que testar é como é que vai se comportar essa resina ao longo dos anos. Nós, atualmente, estamos usando uma resina que já tem aplicações em ambiente externo, sujeito a intempéries, com longo tempo de exposição. Mas é a primeira vez que se usa isso em telhas fotovoltaicas, por isso a necessidade de fazer um teste de comprovação nesses laboratórios na Alemanha.
Ok. Henrique Barreto, considerando as restrições rodoviárias ao amianto, visto hoje estar utilizando o porto de Belém, seria interessante abrir uma filial neste estado para exportação, gestão de estoque e até com centro distribuidor ao norte? Henrique, nós temos, primeiro, não utilizamos o porto de Belém. A lei de Goiás nos coloca uma condição de packaging, de ensacamento de produtos e de embalagem de produto para envio para o porto, quer dizer, além de serem sacos num pallet que tem o stretch, o filme em volta, ainda é envelopado e com um selo de inviabilidade registrado. Então, não temos a questão de restrição nas estradas e isso foi tudo estabelecido como condicionante pela lei que permitiu a destinação para exportação. Isso é importante, né? Nós saímos de Goiás e colocamos no navio. Este é o percurso.
Também vale comentar que também existe legislação que os estados que proíbem, por exemplo, o trânsito desse produto não o podem fazer para exportação. Então, eles podem proibir, pode ser proibido para o uso local, mas não pode proibir, um estado não pode proibir a passagem de produto de outro estado para exportação. Então, independente de que porto a gente use, não há nenhuma restrição para o trânsito para exportação. Então, hoje nós não temos nenhum impedimento legal, naturalmente nós não estaríamos operando se não fôssemos amparados por uma legislação. Obviamente, a Eternit zela muito pelo respeito à legislação e toda a operação que está sendo feita é feita de maneira absolutamente segura e suportada pela legislação vigente.
O Antônio José pergunta se os valores captados no aumento do capital já estão sendo investidos em melhorias nas empresas do grupo, de que forma? Como eu comentei na própria apresentação, a gente faz aí um acompanhamento do desembolso. No projeto de telhas fotovoltaicas, nós já desembolsamos 2.600.000 e no programa de modernização de fibrocimento, nós ainda estamos na fase de, vamos chamar assim, enquadramento. Se criou uma figura de fazer as avaliações, ranquear em função da atratividade e, a partir daí, iniciar os diversos projetos. Esse não é um projeto único, nós não estamos fazendo um desgargalamento de uma unidade. É uma série de projetos, razão pela qual a gente tem que, primeiro, trazer tudo para a linguagem comum, que são reais, avaliar a rentabilidade e, a partir daí, começar a fazer. Então, em relação ao recurso captado para fibrocimento, ainda não desembolsamos nada nessa linha.
É importante ressaltar, dentro do que o Vitor comentou, que todo este capital será dedicado exclusivamente a investimento. Então, existe um compromisso com os acionistas que fizeram o aporte e com o Conselho de Administração que este valor não será usado para o dia a dia da operação e sim exclusivamente para o plano de investimento. O que nos motivou a fazer essa chamada de capital foi o momento inicial da pandemia, que nós achamos que poderia comprometer muito a performance da companhia ao longo do ano e isso talvez não gerasse o capital necessário para fazer frente ao plano de investimento, seja na fotovoltaica, que é um projeto disruptivo e muito importante para a gente, como na modernização do parque industrial, do nosso core business, que são as telhas de fibrocimento. Daí a proposta e a chamada de capital era garantir que, independente do desempenho deste ano, nós tivéssemos o capital para fazer o investimento. Felizmente, como o Vitor ressaltou, o primeiro trimestre já mostrou nos meses finais uma recuperação e a operação do segundo trimestre, já mostrou uma recuperação e mostrou que a operação está indo melhor do que a gente esperava naquele momento. Mas, por sorte, ainda temos essa confiança, esse voto de confiança dos investidores que nos permitem garantir e assegurar o capital necessário para o investimento.
E até acelerar o programa de investimento. O Henrique Barreto indica que na última teleconferência, Luiz, você informou que a empresa estava em negociações com parceiros estratégicos e poderia ter novidades em breve. Como estão essas negociações? Que surpresas poderemos ter? Não vamos contar, senão estraga a surpresa.
Nós estamos, sim, em tratativa, como a gente disse. O segundo semestre, eu tenho essas duas frentes de laboratório para trabalhar. E tenho uma frente importante que são aplicações reais. Então, nós elegemos aí, nós temos uma lista de 30 ou 40 projetos de aplicação da telha, onde nós vamos eleger cerca de 20 ou 25, onde nós instalaremos os produtos, parte em telhas de concreto, parte em telhas de fibrocimento. Nós estamos distribuindo isso em aplicações diferentes, seja um ponto de vista da aplicação em si, residencial, industrial, comercial, agrobusiness, e também em regiões diferentes. Vocês sabem, o Brasil é um país continental com realidades climáticas muito diferentes. Então, nós vamos ter projetos no Nordeste, onde a salinidade é muito alta, no Centro-Oeste, onde a gente tem muita poeira que se deposita na telha, no Sul, onde o frio e o clima dificultam a absorção da luz solar. Então, nós vamos ter um complexo de projetos que, ao mesmo tempo, mescla, combina as aplicações diferentes e regiões diferentes. E, nesses projetos, a gente está, sim, em tratativas com parceiros importantes, que a gente entende que vão nos permitir projetar bastante o produto, tanto do ponto de vista da aplicação, como da repercussão no mercado. Ainda não dá para divulgar, mas no segundo semestre, à medida que os projetos foram sendo, os contratos de cooperação foram sendo assinados, a gente vai divulgar.
Ok, o Antônio José pergunta, então, quantas toneladas seguem em estoque para serem exportadas pela Sama? As vendas seguem normal apesar da pandemia? É importante lembrar, Antônio, que o que nós tínhamos em estoque foi exportado, né? O que nós temos hoje é... que nós chamamos de amianto, nós exportamos já.
Estava pronto, estava fibra pronta, já foi exportado.
Já foi exportado. Então, o que nós temos hoje é uma atividade de beneficiamento de minério para extração, que está disponível para extração e que será feito conforme o fato relevante. Temos essa disponibilidade é da ordem de 100 mil toneladas, isso não temos estoque, vamos estar produzindo e vendendo num ritmo normal, adequado pelo lado de produção. Já que nós não estamos com a Sama a plena, não está com todas as suas atividades operando. Em relação à pandemia, o cenário foi mais ou menos igual no mundo. Né? No primeiro momento, alguma questão relacionada até a risco de crédito, né? Será que nossos clientes teriam dificuldade? Né? Nós temos muitos clientes na Ásia, Sudeste Asiático, Índia. Mas voltou, eu diria que voltou à normalidade, que hoje não é mais um issue para nos preocupar.
Nós temos dois grupos de clientes para esse produto. Nós temos clientes industriais, predominantemente em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Alemanha, que importam o produto para aplicações industriais, e que em nenhum momento tiveram sua demanda afetada. E nós temos para aplicações residenciais, sobretudo em telhas, como se produzia antigamente no Brasil, no Sudeste Asiático. Então são aplicações distintas em regiões distintas do globo. Então a exportação para os países mais desenvolvidos que têm aplicações industrial não foi afetada. As exportações para o Sudeste Asiático que usam em telhas, num primeiro momento houve uma dúvida se isso permaneceria ou não, mas nesses países, eu acho que a reação foi semelhante ao Brasil. Um primeiro momento de incerteza e, na sequência, o mercado consumindo mais para tudo aquilo que está ligado à construção civil, à casa. Então, nós estamos com uma demanda que garante o escoamento da nossa produção atual.
O Antônio José pergunta, a Corona pode ficar com a CSC e já eliminar o crédito dele na RJ? Você tem razão, Antônio. Você conhece bem o nosso quadro de credores e o plano. O principal credor, 99% do crédito a pagar da opção B classe 3, é o nosso ex-sócio, a Corona. Ela tem, como eu comentei, ao paralisar a unidade, nós utilizamos o mecanismo previsto no plano. Então será feito um leilão pelo valor mínimo, que é o valor do crédito de todos os credores da classe 3, opção B, e na hipótese de não ser bem sucedido, um segundo leilão, ou um terceiro leilão, é realizado, onde aí sim a Colcerâmica poderia ingressar com seu crédito, né, sem utilizar dinheiro novo, ela estaria entrando num bid usando seu crédito. Então esse é o mecanismo previsto, mas obviamente esse é um exercício que cabe à Corona decidir oportunamente.
Só um esclarecimento rápido, como importante frisar o que o Vitor falou, é que essa não é a primeira opção. Isso é só se nós não tivermos sucesso
em três leilões.
O
terceiro seria assim.
Aí sim, a CSC tem o direito de usar 100% dos créditos dela para arrematar o ativo. Mas, no primeiro momento, tentaremos fazer o leilão no mercado, como todos os outros ativos do plano que foram a leilão.
O Carlos Eduardo de Almeida Santos pergunta, duas perguntas, por gentileza. Das 100 mil toneladas de crisotila, quanto restaram para processar no terceiro tri? E do que hoje foi exportado no segundo tri, quanto já entrou no caixa seja Vista, seja ACC. Bem, Carlos Eduardo, na verdade, nós não temos 100 mil toneladas prontas. Elas vão ser produzidas no horizonte típico de um ano. Assim.
Só para esclarecer, gente, que o Vitor falou no início, nós tínhamos 24 mil toneladas de produto pronto e nós temos o equivalente... 18 mil?
Não. O minério já extraiu 24 mil.
E nós temos o potencial, o equivalente a 100 mil toneladas de produtos, que o minério está em frentes abertas, mas que ele é processado. Então é só uma diferença. Então, eu não tenho as 100 mil toneladas de produto em sacadas pronto para vender. Esse produto está sendo beneficiado. São dois estágios diferentes, né? Então, estas 100 mil, a gente tem feito uma média de 6 mil toneladas mês, mais ou menos. Isso pode variar um pouco mais, um pouco menos. Depende da qualidade do minério, depende da demanda. Então, mas é essa ordem de grandeza. Então,
e assim, dessas 100 mil, nada foi registrado no segundo trimestre. Ela se inicia, nós tomamos em julho. Então, essas 100 mil não existem ainda e não estão registradas nem nada. É um potencial de 100 mil toneladas. Em relação ao recebimento do caixa, nós temos venda que vai de pagamento contra documento, chamado Cash Against Document, que não chega a ser uma vista, porque eu tenho a questão do embarque, etc., de transferência de propriedade, até um prazo de 90 dias. Nós, normalmente, não usamos a CC, usamos a CE, ou seja, antecipação de câmbio entregue, né? Ou seja, material entregue, não um contrato de antecipação de câmbio. É como se fosse um desconto de duplicata da exportação. Então, eu tenho aí um perfil que vai de, como eu disse, entre 25 dias e 90, e alguma coisa disso é o que foi descontado em ACE e que está no nosso balanço como 13% da nossa dívida bancária. Está em moeda, em dólar, é exatamente essa dívida. O Marco Aurélio Vida Riva Bem pergunta: existem planos para retomada da mineração de amianto pela Sama? Como nós já comentamos, existem frentes abertas, nós estamos tirando esse minério já disponível, amparado na lei de Goiás. Então, acho que já foi bem divulgado isso. Maurício Martelli: boa tarde. Poderiam detalhar o desenvolvimento do projeto da telha fotovoltaica?
Acho que tentei falar isso numa pergunta anterior. O projeto está bem avançado. Nós fizemos todos os testes de laboratório com produtos produzidos em laboratório, corrigindo, no segundo semestre do ano passado. O primeiro semestre deste ano foi dedicado à instalação de uma unidade piloto de produção. E agora nós estamos repetindo os ensaios que foram feitos com produtos de laboratório com produtos produzidos industrialmente. E para comprovar essa tecnologia, nós temos duas frentes de trabalho, uma delas em laboratório, outras em aplicações industriais. Então nós já instalamos, agora em julho, na primeira semana de agosto, instalamos já no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos próximos dias estaremos instalando no laboratório da Universidade de São Paulo, aqui pertinho do escritório, e também enviando os produtos para testes de envelhecimento na Alemanha. E ao longo do semestre estaremos instalando em aplicações reais que acompanharemos o desempenho do produto ao longo do semestre. A ideia é que a gente comece a comercializar livremente esse produto, a não ser que a gente tenha algum resultado negativo, o que a gente não espera, porque os resultados de laboratórios e testes internos têm sido muito positivos. Então, a não ser que a gente tenha uma surpresa, mas é um risco que sempre existe, por isso a necessidade desta etapa de comprovação, a não ser que a gente tenha uma surpresa, começaremos a comercialização livre no mercado no primeiro semestre de 2021.
Só para fazer um comentário, a nossa unidade tem uma capacidade de produzir telhas que tem uma capacidade de geração de 11 megawatts ano. O adicional de capacidade instalada em geração distribuída no Brasil em 2019 foi de 1.500 megawatts. Então, a dimensão da nossa fábrica é por ser uma unidade de demonstração, é menor que 1% do mercado potencial. Por isso que nós estamos nessa fase, a fase de comprovação da tecnologia. Num segundo momento, se eu almejar 20% do que for o mercado de 2019, eu preciso de 300, eu tenho que fazer uma unidade 30 vezes maior que essa. Então é isso.
É uma unidade de... A gente está falando de unidade de comprovação, porque ela representa... Ela reproduz todo o processo de produção que faremos numa escala muito maior e me garante testar todos os problemas que eu eventualmente possa ter no processo de produção. Mas ela tem um potencial de produção pequeno, vamos dizer assim. Agora, caso ela se comprove, claro que eu vou usar essa unidade para vender o que ela puder produzir. Mas, paralelamente, faremos um investimento numa fábrica de escala muito maior.
Industrial.
Industrial, realmente. Aí estamos falando de um investimento significativo para uma produção muito maior. O que tem nos deixado animados é duas coisas. Primeiro, para todos os parceiros que a gente apresenta o produto, a receptividade do mercado é muito boa. Todos enxergam a simplicidade de instalação, que é um dos problemas hoje na energia fotovoltaica, nas soluções existentes. Muitos dos problemas vêm da instalação. Então, o nosso produto é uma instalação muito simples. Ele tende a ter um custo menor, a gente estima aí na telha de concreto 10% a 15% menor do que a solução tradicional, na telha de fibrocimento de 20%, talvez até 30% em alguns casos. Então, assim, todos vêm de maneira muito entusiasmada a possibilidade de usarem. Temos vários parceiros interessados em testar o produto. E como os testes de laboratório feitos na Federal São Carlos e na USP até agora foram muito positivos também, é isso que nos deixa animados com esse projeto.
Ok. Max Bueno, da MAPS, colocou: boa tarde, parabéns pelos resultados, muito obrigado. O ritmo de venda de fibrocimento no final do segundo trimestre de 2020 apresentou forte recuperação. Você poderia nos passar maiores detalhes sobre como estão as atividades ao longo do terceiro trimestre? Bem, Max, não vou dar spoiler. Vai ter que assistir o filme do terceiro trimestre. Nós, brincadeiras à parte, nós não damos guidance do mercado e mais, especialmente nesse momento. A gente tem dito que a gente está vendo o que acontece agora e o que aconteceu para trás. Né? Temos ainda um grau de incerteza grande em relação a como vai se resolver a questão da pandemia, seja pela retirada das restrições de movimentação, seja pela possibilidade de alteração do cenário econômico.
É muito difícil dizer o que vai acontecer com a Eternit no próximo trimestre, fora o fato de que por política a gente não dá guarda dessa companhia. Eu vou te dizer qual é a minha percepção do mercado, uma vez que a gente tem contato com muita gente do varejo, muitos outros fabricantes de produtos voltados para a indústria de construção civil. Então, qual é a percepção do mercado? Mais uma vez, não estou dizendo o que vai acontecer com a Eternit, é muito difícil dizer. Estou dizendo qual é a percepção que a gente tem do mercado, de todos os contatos que a gente tem tido com clientes e fabricantes de produtos que não telha, outros produtos voltados para a construção civil. Num primeiro momento, todo mundo, acho que todos os consumidores ficaram muito incertos, muito inseguros de saber o que fazer. Num segundo momento, o governo federal entrou com o auxílio emergencial, o que aumentou, de certa forma, alguma disponibilidade de dinheiro para essas famílias, sobretudo as famílias mais carentes. Paralelamente, muitas atividades foram interrompidas. Então, hoje em dia, as pessoas não podem ir ao futebol, não podem ir ao bar com os amigos, não podem viajar. Então, o que a gente costuma chamar de pocket share, né? Qual é a participação do seu produto no bolso do consumidor, beneficiou as atividades que estavam em operação, e, em especial, as atividades ligadas ao lar, ao bem-estar no lar. As pessoas têm ficado mais tempo em casa, então elas estão investindo para que a sua casa seja mais confortável e esteja melhor. Então, neste grupo de produtos estão tudo que é venda online, tudo que é pacote de internet, pacote de TV, essas coisas todas estão vendendo barbaramente. E também estão os produtos de decoração, os produtos de construção civil. Então, nós temos uma perspectiva para o mercado de construção civil positiva para o segundo semestre. Agora, quanto isso vai impactar diretamente no nosso negócio? É muito difícil quantificar, né? Quanto tempo ainda vai durar o auxílio emergencial? nem o Congresso e o Executivo decidiram ainda. Então, vai depender de todas essas variáveis. A nossa perspectiva ela é positiva para o segundo semestre, mas é muito difícil dizer quanto isso vai nos impactar. E também existe uma percepção, mas aí é só uma questão de percepção, muito difícil provar, que depois que todas as atividades voltarem ao normal, ainda assim mudou um pouco o mindset do consumidor e vai se valorizar um pouco mais as coisas da casa. Então, existe uma tendência de que a indústria da construção civil estacione depois num patamar ligeiramente superior ao que era antes. Mas, de novo, muito difícil quantificar isso.
O próprio impacto da queda da taxa básica sobre também a atividade de construção civil é algo que
estimula sempre a construção.
Estimula a construção e em função da movimentação de recursos antes em renda fixa para outro tipo de atividade.
Se a taxa Selic continuar baixa como está atualmente, certamente isso é um estímulo conhecido, não é nenhuma novidade, isso sempre foi um estímulo para a construção civil.
Ok, o Antônio José pergunta, qual, Antônio José, sabe da nossa estratégia, qual a ideia da empresa montar uma filial centro de distribuição em Belém para exportação atender o mercado do norte?
A gente já atende o mercado do norte, então a gente tem hoje uma venda que não é desprezível na região, e a gente atende principalmente ou quase que exclusivamente a região norte a partir da nossa fábrica de Goiânia. E o nosso produto é um produto onde o frete tem um impacto muito grande, então se eu conseguir melhorar a logística, eu melhoro a rentabilidade. Então não obrigatoriamente eu vou atender um volume muito maior, mas um centro de distribuição em Belém me permite otimizar o custo logístico para aquele volume que eu já atendo na região. Então eu só vou conseguir fazer um transporte mais eficiente e atender o pulverizado de uma maneira menos custosa. Esse é o objetivo. Não é para exportação, o objetivo é atender a região que eu já atendo hoje diretamente da fábrica de Goiânia.
Okay. Fernando Barbedo, da Sólidos. Boa tarde. Duas questões. Em quanto tempo julgam ser possível vender as 100 mil toneladas? É possível que após a venda dessas 100 mil toneladas seja beneficiado mais crisotila para exportação? Olha, o cenário, assim, quando nós paralisamos a unidade, nós tínhamos uma média de venda da ordem de 8 mil toneladas mês, mais ou menos. Então, assim, eu acho que esse é um bom balizador. Em relação a que seja beneficiado mais, ao exaurir 100 mil, aí, para fazer mais, eu teria que retomar a atividade plena da SAMA, e essa é uma decisão que só será vista mais à frente.
Gente, existe, não é segredo nenhum, existe ações de inconstitucionalidade acontecendo no STF, e, por enquanto, a legislação nos permite operar. Ao longo dos próximos meses, se a gente continuar, se a gente exaurir esse estoque disponível e essas ADIs forem julgadas e nos forem favoráveis, a companhia pode voltar à operação integral. Se isso for o contrário, nós não vamos continuar. Nós jamais faremos qualquer coisa contrário à decisão do judiciário. Então, tudo vai depender do que acontecer com o judiciário nesse período. Então, neste momento, trabalhamos porque a legislação assim o permite. Se ao longo desse tempo a legislação seja ratificada ou não, aí tomaremos uma decisão junto com o conselho da empresa para decidir o futuro da SAM. Qualquer etapa acima das 100 mil exigiria uma retomada da operação integral, que a gente não faz hoje. É complexo explicar, a gente não movimenta estéreo. Então a gente não está com a empresa operando integralmente, a gente está só explorando aquilo que estava disponível. Não voltamos a operar com todo o contingente, com todo o processo que a SAMA exige para uma operação regular. A gente está só aproveitando um minério disponível enquanto as decisões são tomadas no STF.
Ok. Fabrício Pereira Leite, no projeto de telhas fotovoltaicas, qual a estimativa de faturamento anual incremental nos primeiros 3 anos e margem bruta esperada? No CAPEX de fibrocimento, qual seria a estimativa de incremento no faturamento na redução de custo? Bem, nós já comentamos, né, da questão da guidance, a gente deu alguns balizadores aí, né, em termos de... Nós estamos falando de uma fábrica que é voltada para a comprovação da tecnologia e que representaria, sei lá, 1% do mercado, que foi 2019. Em termos de fibrocimento, da mesma forma, nós, na ocasião, no último resultado trimestral que nós apresentamos, no material ali tem um indicativo dos projetos com potencial aumento de capacidade. Eu acho que é um elemento que poderia levar você, Fabrício, a fazer uma estimativa e formar seu conceito sobre a possibilidade, o impacto disso no crescimento do nosso faturamento. Temos uma pergunta do Antônio José. M&A está com muita atividade esse ano. A empresa pensa em se juntar com um parceiro local e consolidar de vez o setor?
Olha, o setor hoje ele tem, vamos dizer, dois blocos, né? Temos dois grandes players com uma capacidade aí da ordem de 70 mil toneladas mês, nós e a Brasilite, que não é segredo para ninguém. E depois nós temos um grupo, um segundo pelotão, com capacidades menores, mas que juntos perfazem um outro tanto. Então, mais ou menos, grosso modo, nós e a Brasilite temos metade do mercado e a outra metade do mercado está distribuída entre cinco ou seis fabricantes. Olha, não vou lhe dizer que isso seja uma coisa descartada. Estou lhe dizendo, não é a maior prioridade no nosso planejamento estratégico nesse momento. Então, a gente acabou de concluir uma transição tecnológica que foi árdua para fazer. Então, ao longo dos anos de 2018 e 2019, deixar de usar amianto como matéria-prima e consolidar o uso das fibras sintéticas foi um trabalho exaustivo e custoso. Agora que nós estamos com o processo dominado, com indicadores muito bons, está na hora da gente modernizar os parques industriais, porque nesses dois anos a gente trabalhou muito mais na área de processo. Então agora nós vamos trabalhar na área de revitalizar os parques industriais, temos espaço para ganhar capacidade através das melhoras dos índices industriais. Agora, o tempo inteiro o conselho e a gestão estão olhando oportunidades estratégicas. Então, não vou lhe dizer que descartaríamos a oportunidade de M&A, mas o foco principal nesse momento é otimizar os ativos industriais que nós temos e tirar o máximo desses ativos.
Fernanda Zanella, desculpe, da Econgrid. Já existe algum teste referente ao impacto da temperatura na eficiência da geração? A Fernanda, bem antenada, quer dizer, um dos grandes desafios nossos, né, foi fixar a célula fotovoltaica no telhado sem que isso prejudicasse a eficiência. Por uma razão simples, a célula é feita de semicondutores. Semicondutor é aquele material que, dependendo da temperatura, conduz ou não. Se ele conduzir, nós não geramos mais energia fotovoltaica. Então, o desafio de fazer a fixação sem permitir ou sem causar que a exposição levasse ao sol, obviamente, levasse ao aquecimento e, com isso, a perda de eficiência, é um dos pontos, dos três pontos fundamentais do desempenho da telha. Os nossos testes mostram que não temos mantido a telha numa temperatura adequada com o sistema de adesão, de cola que foi desenvolvido e com o material utilizado. Luiz, não sei se você...
Nós tínhamos três pontos, como o Vitor falou, de preocupação no nosso projeto, três desafios tecnológicos. Um deles era esse, né, para as pessoas que talvez não saibam, a célula ela precisa de luminosidade para produzir energia, mas ela não lida bem com a temperatura. Então, a temperaturas muito elevadas, ela perde capacidade de produção. Esse era um, era o primeiro, talvez, é o que muita gente julgava intransponível, e quando nós apresentamos o projeto para algumas pessoas do setor, disseram, isso não vai dar certo, porque a célula vai esquentar no telhado e não vai produzir. O segundo era a fragilidade da célula. A célula é muito frágil, então ela precisa estar numa base rígida, por isso muitas vezes se escolheu o vidro. E a gente tinha essa questão, por isso começamos pela telha de concreto e não pela telha de fibrocimento. E a terceira é, como optamos por uma resina no lugar do vidro, é a durabilidade da resina. Então, eu diria, os dois primeiros estão superados, todos os testes que fizemos até agora demonstram que a solução que nós encontramos é plenamente satisfatória. Então, a questão de temperatura não é um problema mais, está resolvido no nosso projeto. A questão da rigidez também, a gente conseguiu que esse polímero que a gente usa para colar o produto, a célula na telha, absorve as eventuais movimentações mecânicas da telha. E o último que nos resta testar é a durabilidade da resina, e é por isso que eu comentei no início da necessidade de fazer os testes de envelhecimento na Alemanha. É o último ponto a ser consolidado, mas como eu disse também, nós não escolhemos uma resina qualquer, usamos uma resina que já é utilizada pela indústria em outras aplicações, exposta à intempérie durante um período muito longo. Então, a nossa expectativa é que ela não tenha um comportamento diferente na nossa aplicação.
Ok. Henrique Barreto, a Precon e a Eternit vão anunciar a fusão?
Não.
Não.
A resposta é...
Bem, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, Simone. Por favor, vamos para o encerramento.
Com licença. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor para as considerações finais.
Bem, resumindo, foi um trimestre onde começamos com um cenário muito difícil e terminamos talvez com um cenário positivo. Operacionalmente, a empresa manteve essa verificação de melhora ao longo desses últimos trimestres.
Entrou mais uma impressão.
Fizemos alguns ajustes que proporcionaram um adicional, né? Um ajuste positivo no resultado, que se por um lado foi no fibrocimento o estorno de um impairment, do outro nós fizemos o impairment, e portanto foi um... E nesse mesmo período fizemos um aumento de capital que assegura o recurso para que a gente faça o nosso projeto de investimento. Então, assim, o encerramento do segundo trimestre para nós foi um encerramento de um bom desempenho nesses últimos 3 meses. Agradeço a participação de todos e convido-os para antecipadamente reservar a agenda para o resultado do terceiro trimestre, onde nós estaremos aqui novamente para falar do nosso resultado. Luiz, alguma mensagem?
Não, obrigado pela participação de todos, pelo interesse no desempenho da companhia. E tomara que a gente esteja aqui novamente no final do terceiro trimestre, falando sobre os resultados e com boas notícias.
Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
A teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.